A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, voltou a inverter as coisas e colocar a mídia como responsável pelos escândalos no Congresso. Cuidado, cidadãos, porque ele é candidato a ministro da Justiça. Valério Duto, capítulo 1. Começa a ser contada oficialmente a história do dinheiro do Valério Duto. Hoje, no Estadão, há uma reportagem sobre o primeiro capítulo na versão da Polícia Federal, o Caixa 2 na campanha de Eduardo Azeredo, do PSDB, ao governo de Minas Gerais em 1998. Eleição histórica. O Alberto Diniz diz que a eleição para a presidência da Câmara entrará para a história. Fala, Diniz.
Mauro, esta eleição para a presidência da Câmara deve entrar para a história. Qualquer que seja o vencedor. Para começar, nunca houve uma situação como a de agora, com dois candidatos da base aliada aparentemente engalfinhados e um terço da oposição muito bem situado. O debate televisivo entre os três candidatos travado ontem também foi inédito, porque os colocou diante da sociedade que representam e os submeteu a uma espécie de eleição simulada. A TV Câmara, que transmitiu o confronto, é uma emissora com vocação pública, mas transmitida na rede da TV por assinatura. O acesso não é universal, pois uma ínfima parte da audiência televisiva do país tem condições de pagar e sintonizá-la. E para restringir ainda mais o acesso do público, a mesa diretora da Câmara optou por realizá-la às 11 horas da manhã. A mídia também carrega parte da culpa, pois nenhum dos três grandes jornais nacionais de ontem chamou a atenção dos leitores e eleitores para o debate histórico que se realizaria naquela manhã. Rádios e telejornais apresentaram flashes do debate. A mídia eletrônica comercial não repetiu a proeza de maio e junho de 2005, quando levou as CPIs até a cidadania. O debate deixou a impressão de coisa fingida. Dois dos candidatos fingiram que estavam disputando uma eleição renhida. A mesa diretora fingiu que estava interessada em levar a disputa à sociedade. E a mídia, novamente, fingiu que está a serviço do interesse público.
Esse foi Alberto Diniz. O programa de televisão do Observatório da Imprensa volta na próxima terça-feira, às 22h40, ao vivo, pela TVE, e às 23h30, pela TV Cultura. Eu sou o Mauro Malim, você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Todo o nosso conteúdo está no site observatoriodaimprensa.com.br. Dinheiro de campanha. A visibilidade da disputa pela presidência da Câmara ajuda a desvendar aspectos do processo político. Hoje, na Folha, a reportagem faz um mapa das doações recebidas para a campanha eleitoral de 2006 pelos três candidatos, Quinalha, Aldo e Fruet. Entre os financiadores dos dois primeiros estão empresas fornecedoras do governo federal. Entre os de Fruet, empresa que tem contrato com o governo de Minas, do PSDB. O arregimentador. Roberto Jefferson sugere indiretamente uma pauta jornalística em entrevista publicada hoje no Estadão. Convém ficar de olho nos métodos em uso para aumentar as fileiras do PL, agora rebatizado PR, Partido da República. Estou vendo o Valdemar Costa Neto inchar o PL. Será que a turma que vai para o PL vai por amor ao Valdemar? Fecha aspas. Erotismo e álcool. A Folha destaca hoje o uso da imagem feminina e do erotismo para vender cerveja. Agências, Conar e modelos não enxergam o problema. Esse é um dos problemas. Numa nota enviada de Londres, há uma boa dica. Parte dos jornais britânicos mais respeitados tem colunas de críticas a anúncios. Secretário da Insegurança. Ontem houve mais um tiroteio feroz entre polícia e assaltantes em Copacabana. Danem-se os moradores. O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, atribui a violência que afeta todos os bairros da cidade a, abre aspas, asfixia do tráfico nos morros, fecha aspas. O Globo, que ouviu a declaração, não pediu nenhuma evidência empírica do conhecido enunciado, mas o pior é que o jornal aceita a fala da autoridade sem se dar conta de que o papel do secretário não é explicar explicar como funciona esse suposto jogo de soma zero, mas dizer o que pode ser feito para melhorar a segurança e a sensação de segurança dos cidadãos. No mesmo Globo, anuncia-se a diminuição de cursos noturnos em faculdades e escolas de nível médio do Rio, devido ao temor à violência. Ou seja, quanto mais a polícia hipoteticamente aperta o tráfico, mais a cidade se tornaria inviável. Seria essa a lógica do policiamento? Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.